E aí, pessoal, aqui é o Leonardo Nicolini do Analyze It e estamos começando mais um podcast. E como vocês já puderam ler pelo título, esse podcast vai ser sobre Chainsaw Man. No caso, a gente vai comentar um pouco sobre a produção do anime, a gente vai especular e vai trazer também dados concretos de como pode ser essa produção. Será uma produção conturbada? Será uma produção tranquila? A gente vai discutir todos os aspectos, vai discutir a stuff, vai discutir também a questão do trailer, o fato que o trailer foi premiere, vai discutir tantas coisas relacionadas ao Studio Mappa e principalmente a Chainsaw Man. E para esse podcast eu trouxe dois convidados. Não, um não é um convidado, na verdade, uma pessoa fixa, que é o Luiz, e o outro é o Mitch. Então, primeiro, fala aí, Luiz.
E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo depois de mais 6 meses sem gravar nada, né? Mas estamos aí.
É o tempo normal, vai a cada 6 meses tem um episódio.
Sim, é. Basicamente, né? A gente tem essa periodicidade que a gente tenta cumprir e ainda assim falha, né? Mas...
E cada podcast a gente, não, dessa vez vai ficar mensal. E nunca consegue. Então, a outra pessoa é o Mitch, do Sakuga Brasil.
E aí, pessoal, eu sou o Mitch, tô aqui de penetra, fui convocado pra poder falar do tema aí de Chainsaw Man.
Exato. E, de fato, eu convidei o Mitch porque é uma pessoa que entende tantíssimo de anime. Eu vou ser sincero, eu sou um pouco ignorante sobre anime, eu sei mais de mangá. Então, pra fazer uma equipe bem equilibrada, que funciona muito bem, a gente vai ter o Luiz, que é o meio termo entre eu e o Mitch. e o Mitch, que entende muito mais. Mas, antes de começar a falar do trailer de Chainsaw Man, comentar, talvez você não conheça tão bem Chainsaw Man. Chainsaw Man é um mangá da Shonen Jump, que estreou em 2019, na verdade, final de 2018, no mesmo período que terminou Hunter x Hunter. Não, terminou não. Entrou em ato Hunter x Hunter, porque ainda
entrou,
não...
Entrou, ele estreou literalmente na edição posterior ao último hiato de Hunter x Hunter, na primeira de 2019, né?
Exatamente, a primeira edição de 2019, que na verdade sai em dezembro de 2018. E estreou de um autor que muita gente já conhecia, mas as pessoas que eram muito amantes de mangá, que era o Fujimoto. O Fujimoto era um autor que já era conhecido por muitas pessoas que eram amantes de mangá, mas não era tão conhecido pelo público geral. Isso porque o Fujimoto tinha lançado um mangá chamado Fire Punch na Jump Plus. A Jump Plus é uma plataforma online, na época não tinha tanta relevância assim como tem hoje, já que hoje saem muitos outros mangás maiores na Jump Plus. E era uma plataforma online onde normalmente iam autores que a Shonen Jump preferia não lançar na própria revista. Fujimoto conseguiu chamar a atenção, principalmente com Fire Punch, que é um mangá de luta, que o roteiro é extremamente louco, acontece coisas incríveis, e tem um final que vai deixar você com a mente... vai explodir a tua mente.
Eu acho que junto de Gokuraku, o Fire Punch foi... o primeiro grande sucesso da Jump Plus, né? Porque se a gente pega antes, tinha só o Eld Live, que era da época da Jump Live ainda, e só, né? Tipo, não tinha outra coisa.
Até falando do sucesso do Fire Punch, não era um sucesso como a gente fala de Kaiju ou Spy Family. É um sucesso muito menor. Fire Punch vendia 100 mil cópias, máximo 150 mil cópias no seu volume. Então, não eram vendas absurdas. O sucesso de Fire Punch, porém, fez a Shonen Jump dar uma possibilidade na revista pro Fujimoto. E o Fujimoto estreou com o mangá Chainsaw Man. Chainsaw Man chegou já surpreendendo todo mundo pela sua grande violência, por ser um mangá que não parecia ser muito um mangá da Shonen Jump. Isso é algo que o próprio autor fala e o próprio editor que trabalhou com a série sempre comentou. Chainsaw Man não parece um mangá da Shonen Jump, parece um mangá seinen que, por acaso, é raro no momento de enviar o e-mail pro editor da Young Jump e enviaram pra aquele da Shonen Jump. E talvez isso teve uma consequência no Chainsaw Man, já que inicialmente as suas vendas não decolaram. Chainsaw Man teve problemas em vendas, vendeu no primeiro volume 20 mil cópias, que atualmente é considerado um número bom, mas na época era considerado um número ruim. E só a partir do quarto volume, Chainsaw Man começou realmente a ter um grande aumento em vendas. E não foi um aumento qualquer. Chainsaw Man simplesmente, a partir do quarto volume, decolou. Aumentou de maneira exagerada as vendas, dobrava certa semana, podia até, acho que chegou a volumes a triplicar suas vendas, até chegar esse o volume 11, onde a série terminou, e terminou com uma média de 1 milhão de cópias por volume, que é uma média gigantesca. Para uma série que iniciou com 20 mil cópias no primeiro volume e terminar com a média de 1 milhão de cópias por volume, é um aumento absurdo. E com isso, com o aumento de vendas, com a popularidade, também chegou a responsabilidade da Shonen Jump encontrar um estúdio que fosse grande o suficiente para adaptar uma obra que tinha um grande potencial comercial. O estúdio que quis adaptar e vai adaptar é o estúdio MAPPA. É, Michi, como é esse estúdio MAPPA que vai adaptar Chainsaw Man?
Então, o estúdio MAPPA recentemente tem se envolvido em muitas polêmicas, né? Porque apesar de ser um estúdio que tem tido vários animes de sucesso, um exemplo, claro, é o Jujutsu, né, da Shonen Jump também, ele é um anime que ele tá num estilo de produção meio que industrial. Ele pega muito anime e isso meio que ferra com o pessoal que tá trabalhando nesses animes. Então, mesmo que esses animes tenham uma boa animação, a produção dos animes, tipo, pra chegar nessa boa animação em si, não é das melhores. Então, os cronogramas não são muito bons, porque eles têm pouco tempo pra fazer as coisas, e com pouco tempo eles não conseguem terminar tudo, e aí precisa chamar mais gente, e quanto mais gente, acaba virando um caos, porque gerenciar pessoas é difícil. Então, quando tem muita gente numa equipe, é complicado. Então, o Estúdio MAPPA, ultimamente, né, ele tem passado por isso. Tem até um meme que fala que o MAPPA ele faz trabalho escravo com o pessoal lá. Porque, realmente, é meio complicado. Porque mesmo que os animes do MAPPA, não todos, a maioria, né, no caso, tem uma boa qualidade de animação e coisa assim, a produção deles por trás da tela, né, por trás dos panos, não é tão boa. Shingeki no Kyojin revelou isso, né? Se você for ver Shingeki no Kyojin, ninguém quis o anime. O MAPPA foi lá e pegou, num cronograma ruim, botou pessoas que estavam disponíveis lá, chegou pro designer, o designer do anime, ele praticamente chegou na sala do Otsuka, que é o seu do MAPPA, e o Otsuka falou, tu vai fazer e é isso aí. Não tem o que tu fazer, não. Não tem nem o que tu reclamar. Não é tão que ele fez o design e saiu do anime. Então, nossa, revela alguns problemas, assim, sabe? Só que o MAPPA, ele também, que nem eu falei, ele tem boa animação, os animes. Porque o MAPPA, ele tem bons produtores e bons assistentes de produção. O produtor, ele arruma a staff do anime. E o assistente de produção arruma a staff dos episódios, porque cada episódio vai ter uma staff diferente. Então, eles conseguem atrair muita gente boa. O MAPPA, a Toei Animation e alguns outros estúdios, eles estão à frente da maioria dos estúdios do Japão, porque eles conseguem atrair muitos animadores digitais estrangeiros. E isso é algo até que a gente discute na Toga Brasil, porque os estúdios que não forem atrás de animadores que não sejam japoneses, eles vão começar a ficar pra trás. Porque existe uma lacuna muito grande no Japão atualmente de animadores japoneses, e atualmente tem sido muito mais viável conseguir animadores estrangeiros. E aí, como é que rola isso? Eles vão lá no Twitter, vê o pessoal animando e chama. É praticamente isso mesmo. E o MAPPA tem até um negócio engraçado com o MAPPA, que se você botar que você é animador na sua bio do Twitter, tem chance de um produtor do MAPPA te chamar, tipo, 10 minutos depois. Já aconteceu isso com a pessoa, e eles estão realmente desesperados atrás de pessoas. Todo mês eles estão abrindo seleção pra pessoal tentar animar. E, tipo, acho que, se não me engano, gente que tá no ensino médio, acaba no ensino médio, já estão chamando, se qualquer qualificação e tal, já estão chamando pra poder animar, trabalhar com coloração, etc. Então eles estão precisando de muito animador. É tipo uma indústria mesmo, uma fábrica. Eles precisam de muito pessoal lá trabalhando, porque eles querem pegar muitas coisas.
Ô, Nomichi, eu queria saber que você tá falando em tal que tem muito animador estrangeiro. A gente sabe muito que a parte da indústria de animação do Japão, eles são bem conhecidos por ter frequentemente pessoas sendo mal pagas pra animar muito, né? E, tipo, sim, como é que é esse rolê no quesito do animador estrangeiro? Porque, tipo, quando a gente pega trabalhos terceirizados, que eu conheço mais um pouco, por exemplo, da indústria de videogames, a gente sabe que, mesmo que estão tendo uma mudança da parte matriz, os terceirizados acabam sendo os que mais se fodem, assim, na questão de pagamento e tal. Como é que é, assim, só de curiosidade?
Então, vamos lá. Geralmente, um animador que seja estrangeiro, ele vai ganhar, em média, o mesmo que um animador japonês ganha. Mas isso não é em todos os casos. Geralmente, existe um favorecimento pro animador estrangeiro. Se eu não me engano, no início do ano, em bruto, teve um aumento de 1.000 ienes pros animadores estrangeiros. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, só os estrangeiros ganharam esse aumento. Quem é japonês não ganhou o aumento, sabe? É difícil de afirmar, porque nenhum produtor de anime, nenhum dono de estúdio vai chegar e vai falar os valores exatos. A gente vai saber os animadores. Então, claro que não tem como a gente bater o martelo e falar que é 100% dos casos é isso, porque é de animador para animador. Por exemplo, o caso tinha esse aumento mesmo. Tem dois animadores que já falaram, e outros relatos também, que o preço no anime pros animadores vai ser menor. Porque tem muito animador se oferecendo pra animar. Muito fã do mangá tá se oferecendo pra animar. Então, tá tendo um boom gigantesco de animador lá no anime de Chainsaw Man. E o MAPPA tá se aproveitando disso pra poder abaixar o preço, pra poder atrair mais gente, entendeu? E o pessoal é tipo, eu não importo quanto eu vou ganhar, eu vou estar animando em Chainsaw Man. Então meio que estão se aproveitando da situação, né? Além da oferta e da demanda, que nem fala.
Nossa, que interessante, porque realmente, quando você comenta assim, eu acho que dos últimos, sei lá, 5 anos, eu acho que o mangá, a obra que eu vi com mais animações feitas por fãs no Twitter foi 100% Chainsaw Man, assim. Eu pensava que a dinâmica ia ser bem diferente dessa.
E, tipo, geralmente, eu vou falar o valor exato aqui, geralmente, né, o animador, ele ganha 5 mil ienes por corte, né, não é por segundo, é por corte. Um corte pode, sei lá, ter um segundo, como pode ter 5 segundos, depende do corte. Então, literalmente, toda vez que tem um corte, tá tendo a cena do anime, tem um corte ali, você nota que tem um corte, é o que um animador animou e ele vai ganhar por aquilo. Ele ganha 2.500 ienes pelo layout, que é praticamente como se fosse um storyboard, só que com mais detalhes, né? Ele pega, o animador vai pegar uma parte do storyboard, ele escolhe uma parte lá do storyboard que ele vai animar, aí ele faz um layout, e aí, a partir desse layout, surge a animação-chave. Então, ele ganha 2.500 do layout, 2.500 da animação-chave, que a animação-chave já é a parte da animação mesmo. Então, geralmente, é 5 mil ienes, né, que eles vão ganhar. E aí, que nem eu falei, em Boruto teve esse aumento, e em Chainsaw Man, eles provavelmente vão ganhar, acho que, 1.000 ienes a menos por etapa pra poder animar. Eu não lembro o valor exato, mas eu lembro que tava tendo uma polêmica dessa. Só que isso, nossa, não acontece em toda a indústria. Tem um estúdio, que, se eu não me engano, é o estúdio que fez Azulene, eu acho que é o Biburi, um estúdio novo que surgiu recentemente, que é do Tensho. Ele trabalhava lá no estúdio 8-bit, é o estúdio que fez Rewrite, etc. Ele trabalhava lá, ele criou o estúdio dele. E aí, ele tem uma grana. O estúdio tem uma grana. Então, os animadores desse estúdio, eles ganham 4.500 pelo layout e 4.500 pela animação-chave. Então, eles ganham, tipo, 9 mil ienes no total. É quase o dobro do que o outro pessoal ganha, tipo, normalmente, que é 5 mil ienes. E aí, é, nossa, claro que nos animes desse estúdio vai ter muito animador querendo participar, porque eles vão ganhar mais. E essa é a mesma lógica pra filmes, porque nos filmes, os animadores ganham mais, né? Pra animar lá no filme. Então tem muito animador que já tá estável na indústria, que ele olha pra um anime pra TV, provavelmente vai ter um cronograma complicado e problemático, e ele vai ganhar um valor abaixo, ele olha pra um filme onde tem um cronograma melhor, e ele vai ganhar um valor acima, então ele fala, tá, eu vou pro filme. Então, isso acontece muito em animes. Só que no caso do Chainsaw Man tem isso, né? O pessoal quer animar lá porque o pessoal é fã. Então, meio que eles deram essa sorte. Também o mapa, ele tem muito, como eu nem falei, assente de produção bom. Isso aí é um fato que acaba ajudando muito o mapa nesse sentido.
Ah, saquei. Obrigado. Realmente não manjava nada dessa parte.
É muito interessante isso, né? Justamente porque dá pra entender que muitas vezes a escolha de um estúdio e a qualidade daquele estúdio, como o mapa, não é obrigatoriamente vem junto um bom condição de trabalho pro animador. Muito pelo contrário, muitas vezes, pra alcançar uma qualidade, eles vão pagar mal o animador, justamente para poder utilizar mais como investimento e também como lucro. Então, o mapa teria condição de pagar melhor, na minha opinião. Ou eu acho, na minha opinião. Na minha opinião,
o mapa, ele ganha muita grana atualmente. O mapa, ele é um estúdio. Vamos supor, olha só, eu acho que foi a partir de Yuri on Ice, que foi um anime do mapa que fez muito sucesso, até hoje faz muito sucesso. E esse anime, ele meio que deu o norte pro mapa seguir esse caminho. Porque antes do mapa ser o mapa de hoje, ele foi fundado pelo Maruyama, que é o mesmo homem que fundou, sim, o estúdio Madhouse, né?
E o Madhouse, né?
Sim, agora ele é o M2. Porque, justamente, ele saiu do mapa, porque a ideologia do mapa meio que mudou, a filosofia do mapa mudou e ele não concordava com aquilo, ele vazou. Veja uma coisa com o Madhouse foi vendido por um canal de televisão, a filosofia mudou, aí ele saiu, criou o mapa, aí infelizmente aconteceu a mesma coisa, aí ele foi pro outro estúdio. E lá, acho que foi 2016 que saiu o Yuri on Ice. O produtor de Yuri on Ice foi um cara chamado Manabu Otsuka, que hoje é o CEO do mapa. E Yuri on Ice fez muito sucesso, deu muita grana, muita grana. Até hoje faz sucesso, que eu não falei. Só que a produção do anime foi um caos, foi um caos. Só que no final, eles olharam assim pra Yuri on Ice e pensaram, nossa, isso aqui foi um caos, né? Mas deu dinheiro pra caramba. Então a gente meio que pode fazer isso com os outros animes. E a partir daí o mapa meio que mudou, foi tipo mudou o horizonte do mapa. E o mapa começou a aplicar isso em todos os animes. Eles podem fazer um estilo industrial, cada vez chamar mais animadores, fazer mais animes toda hora. Sei lá, o mapa tá lançando 2-3 animes por temporada, quase. Tá lançando muito anime, toda hora, anime, anime, anime. Eles ganham dinheiro com isso. São animes de sucesso, sei lá, Jujutsu, anime de sucesso. Shingeki no Kyojin, anime de sucesso. Eles pegam alguns originais também, eles pegam outros animes que acabam fazendo sucesso também. Então, tem um meme agora que tudo que o... Que qualquer anime que vai ser anunciado pode ser do mapa agora, porque os caras pegam tudo. E é isso aí, sabe? Meio que eles notaram isso, e é até engraçado, porque quando o Maruyama saiu, quem entrou pro seu foi o Manabu Otsuka, o produtor de Yuri on Ice. Então, meio que essa filosofia que nasceu com Yuri on Ice em si, né, foi pro estúdio em si e virou o que virou.
E o mapa funciona muito bem pra Shonen Jump, porque a Shonen Jump, ela tem sua interferência no momento da produção, obviamente, Mas a Shonen Jump atualmente está entrando com a lógica de reproduzir Kimetsu no Yaiba. Por isso, lançar animes com boa animação, né? E investir tanto na animação. Teve um período que a Shonen Jump não estava investindo tanto quanto anime ruim estava saindo dos mangás da Shonen Jump. A gente pode utilizar como exemplo Bokutachi, que é praticamente jogado fora, né? O seu potencial. A gente tem... Sim. Até Dr. Stone conseguiu fazer sucesso, mas poderia ser muito mais do que foi, sinceramente, se fosse muito melhor organizado o seu lançamento. E a Shonen Jump não apostou tanto assim. Mas depois de Kimetsu no Yaiba, a Shonen Jump mudou de a ótica.
Eu acho que esse caso do Kimetsu no Yaiba é até engraçado a gente conversar. Porque, realmente, é esquisito. Depois de Kimetsu no Yaiba, vários animes da Shonen Jump terem vários... Tipo, tem uma boa animação, né, no caso.
Uhum.
Só que eu acho que foi uma coincidência. Eu não acho que Kimetsu no Yaiba necessariamente firmou isso. Tipo, já era algo que já tava meio que ficando meio que óbvio que animes com boa animação atraíam o público. Mas eu acho que o público que eles querem mais atrair também é o público estrangeiro, querendo ou não. Claro que o sucesso todo lá no Japão, Kimetsu no Yaiba vendeu mais no Japão, deu mais lucro lá e etc, igual você já sabe. Só que é não necessariamente os animes da Shonen Jump estão tendo uma boa animação por causa de Kimetsu no Yaiba. É claro que teve influência, eu acredito que teve influência, só que eu acho que é uma coincidência também. É foda, afirmar isso, é complicado afirmar isso, porque não tem nenhuma base, né, assim, de qualquer coisa. Só que, eu acho que foi uma coincidência mesmo.
Não, eu concordo com você, porque tem um ponto importante também pra falar. Boku no Hero, o que o Studio Bones não faz um primor de animação como Kimetsu no Yaiba? Porém, quando Boku no Hero foi anunciado e seria o Studio Bones, na época foi visto como um grande passo pra Shonen Jump, que usava, as adaptações, a gente tá falando de adaptações como One Piece, Naruto e Toriko e Bleach, que eram semanais praticamente, né, todas as semanas, e a Shonen Jump começou a mudar com o lançamento, principalmente, de um mangá tão importante, Boku no Hero, em temporadas, né. Isso, né, eu me lembro muito bem no Analyze It, enquanto eu escrevia, como foi surpreendente o fato de sair em temporadas Boku no Hero. Boku no Hero não deveria ser um anime de sair de temporadas.
Então, o caso de Boku no Hero é engraçado, porque Boku no Hero, ele é por temporada, mas ele é um anime de longa produção, igual One Piece, e eu vou explicar como. Ele, quando acaba uma temporada, a staff do anime não para de produzir o anime. Então, meio que é um anime de longa produção, só que sai em temporada, entendeu? Não, a vantagem de um anime de temporadas é que tem um tempo ali pra staff descansar, tem um tempo pra manter a produção. E Boku no Hero, ele não para, ele não tem esse tempo. Acabou uma temporada, já começa outra, entendeu? Então, Boku no Hero, ele é um anime de longa produção. A segunda temporada de Boku no Hero foi, tipo, o ápice do ápice de Boku no Hero.
Sim.
Ali tinha muito animador bom, tinha muita sakuga boa, né? Muita cena bem animada. E depois da segunda temporada, aí o Boku no Hero começou a assumir mesmo a carcaça, né, de anime de longa produção. Se vocês verem os episódios de Boku no Hero atualmente, são muitos episódios consistentes. Aí quando chega num clímax, tem boa animação. Aí quando sai do clímax, volta aqueles episódios mais calmos, etc. Porque eles precisam dar essa economizada, né, de staff, no caso. Dinheiro não tem nada a ver. Essa economizada de staff, etc. E também, Boku no Hero acabou perdendo, entre aspas, muita gente da staff principal. Porque com isso de um filme por ano, o pessoal prefere ganhar mais dinheiro lá no filme, né? Que nem eu falei antes. Filme dá mais dinheiro. Então o pessoal vai pro filme, lá tem um cronograma melhor e etc. E isso acabou afetando o anime pra TV de Boku no Hero.
Inclusive, é um negócio que eu sei sobre o Bones e tal. É que, se eu não me engano, os Bones têm vários subestúdios menores, né?
Tem
um estúdio específico pro anime de Boku no Hero, que eu não lembro qual que é a letra dele, que eles falam pro letra, né? E tem um outro que é específico pro filme de Boku no Hero, né? Não quer, tipo, a produção do filme não afeta a produção do anime diretamente. Por um filme estar acontecendo que o anime tem essa animação mais, tipo, diferente da segunda temporada, né?
Então, no início, o filme me afetou, porque o filme atualmente ele tem uma staff pro filme, e o anime pra TV tem uma staff pro anime pra TV. Então meio que tanto faz, não vai acabar afetando muito, entendeu? O anime pra TV em si. Só que eu acho que na temporada do Mirio, que tem o Mirio, que o Mirio entra, eles têm aquele arco lá, a luta do Mirio foi muito polêmica, porque a luta do Mirio contra o Shisaki, né, o nome?
Foi um PowerPoint mesmo, né?
Sim, mas a luta, ela foi animada fluidamente. Foi uma animação fluida, a luta. Os animadores falaram. Só que eles não tinham tempo pra poder corrigir tudo. Então eles preferiram botar um PowerPoint. Eles pegaram a animação dos animadores e botaram como se fosse imagem estática. Por quê? Porque eles estavam sem staff. E se eu não me engano, foi no final dessa temporada que teve a luta do Endeavor, não foi? Ou foi
Sim,
na
foi.
Outra? Então,
foi
nesse episódio, os animadores que estavam no filme vieram do filme pra série de TV. Acabou o filme, eles foram pra produção do anime. E aí é um episódio que tem uma das melhores animações da série, né? Tem muita animação boa naquele episódio.
Mas essa produção contínua de Boku no Hero foi algo que aconteceu a partir da segunda temporada, final da segunda temporada, no caso? Ou foi algo planejado já do início de Boku no Hero, no caso?
Aí eu já não sei se foi desde o início, mas eu acho que desde a segunda temporada eles já estavam com essa metodologia, assim.
Se eu não me engano, Boku no Hero, a primeira temporada, ela saiu num canal que não era mais tanto baseado, tipo, não tinha uma audiência tão grande quanto o que ele saiu depois. E a primeira temporada, o bloco que ele saía, ele foi cancelado. Que era, eu acho que era o bloco, se eu não me engano, era o bloco que saía também o Gundam Iron Blooded Orphan. É, aí, tipo, na segunda temporada, ele começou a passar sempre antes do Detetive Conan, que é um dos maiores animes em termos de audiência lá no Japão. Em geral também, se eu não me engano. É de uns tempos pra cá, ele bate One Piece em audiência. Então, eu acho que essa lógica de temporada de Boku no Hero, igual que fosse aqui o Nomichi, você tá comentando, ele realmente, justamente, deve ter vindo da segunda temporada mesmo. E, às vezes, isso até pode explicar um pouco por que que a segunda temporada, ela até mesmo tem uma produção às vezes um pouco melhor, porque a primeira temporada ela teve 12 episódios e o tempo da primeira pra segunda eu acho que foi um ano ou um pouco mais de um ano. Então às vezes, eu não sei, tipo, não sei disso, você pode corrigir se eu estiver falando uma merda, se não fizer um sentido, mas eu acho que às vezes por ter tipo, menos episódios e tal da temporada anterior, eles teriam mais tempo pra continuar, porque a primeira temporada de Boku no Hero, ela foi só ser produzida bem no começo do mangá, se não me engano eles comentaram que, tipo, o anime, a maior parte dele já tava terminado quando eles lançaram os episódios.
É, Boku no Hero tinha, no caso, 8 volumes. Foi 8 volumes quando saiu o anime.
Tem até um boato, né, que Boku no Hero, desde o primeiro volume, eles já estavam querendo fazer um anime. Lembro que na época teve um boato.
Eu acho que numa conversa de editor, eles confirmaram que, tipo, o anime já começou a produção, tipo, com... No segundo volume, a produção, tipo, da staff já tinha sido decidida.
Não, a produção... É, sim, a pré-produção, né, no caso.
Sim, sim, é.
Você tem que pensar que Boku no Hero estreou no volume 8, ok? Significa que Boku no Hero tinha um ano e meio de vida.
É, sim.
Então, é muito difícil... Então, entre o volume 2 e o volume 8, passou um ano, um ano e meio, um ano, alguma coisa assim. Então, é muito difícil ter começado a produção com o quarto ou quinto volume. É realmente muito difícil. Então, o Boku no Hero foi muito cedo. Isso aconteceu porque a Shonen Jump estava desesperada também. A Shonen Jump estava com dificuldade de achar um Battle Shonen que funcionava. A gente tem que pensar que antes de Boku no Hero, o Battle Shonen tinha o World Trigger, obviamente, mas não virou um sucesso em vendas, ok? Foi pra Toy e tudo, passou na TV, mas vendia entre as 200 mil, 300 mil cópias. E Boku no Hero já conseguia vender tão bem quanto World Trigger antes mesmo de sair o anime de Boku no Hero. Então, a Shonen Jump tava desesperada. A gente tem a Boku no Hero em 2015, saiu em 2014, mas em 2015 pra sair o anime. E o último sucesso de Battle Shonen da Shonen Jump era Toriko de 2009. Então, a gente tem uma diferença de 6 anos entre um sucesso e outro. Isso pesa pra revista como Shonen Jump.
É, então, na Meiyuka só teve o Hunter vs Hunter, né, o remake.
Teve o remake Battle e teve Shonen. O Trigger, no caso, que...
Não, é tipo, de Battle Shonen que deu sucesso e tal, porque... É com o remake, Hunter vs Hunter conseguiu, tipo, acho que uma média no começo de, tipo, 1,5 milhão de cópias por volume.
Né? É, sim, mas não é material novo pra
Shonen
Jump. Não, sim. Depois contar com Togashi pra fazer sucesso, pra vender revista, não dava, né?
É, mas uma outra coisa que até que o Nomichi tá falando, que talvez, tipo, Kimetsu no Yaiba, ele não influenciou 100% nisso, mas talvez ajudou a acelerar esse processo de ter uma produção melhor por parte da Shonen Jump. Eu lembro também que o World Trigger, eu assisti a segunda temporada que saiu, eu não assisti a primeira, porque eu achei muito feio do que eu tinha visto antes, mas eu assisti completo e ela é muito bem animada. Isso também vem de uma tendência da própria Toei, né? Porque, tipo...
A Toei se tornou um estúdio incrível de gerenciamento.
Os episódios de World Trigger, eles são muito bem animados, assim. Teve umas cenas que eu fiquei, tipo, de boca aberta. Muito assim, essa não é a Toei que eu conhecia, sabe? Tipo, é bem interessante mesmo essa tendência de ter uma animação mais fluida e...
Então, o problema da Toei era justamente a falta de organização. Que eles não conseguiam se organizar, então era um caos. E agora eles têm um cronograma ótimo. Então, com um cronograma ótimo, eles conseguem ter mais tempo pra animar. E com mais tempo pra animar, eles conseguem refinar melhor as coisas, né? Então, se a gente for ver os animes da Shonen Jump de uma maneira retroativa, desde 2016, os animes da Shonen Jump têm ganhado um ganho em questão de animação nas principais lutas. Tipo, se a gente for pegar a luta do Gintoki versus o Takatsugi, o Naruto versus Sasuke, Luffy versus o Doflamingo, até Assassination Classroom, que foi a do Nagisa versus Karma, são lutas que foram muito bem animadas. Então, desde 2016, sim, os animes da Shonen Jump, eles têm tido clímax muito bem animados. E aí, isso foi, com o tempo, né, se adequando à questão de animação mesmo. Porque hoje em dia, um anime de longa produção talvez não seja tão atrativo quanto um anime de temporada. Até porque, é só você ver o caso de World Trigger. World Trigger virou um anime de temporada. Agora, claro, eu não sei se eles têm material suficiente pra fazer um anime de longa produção, porque eu lembro que ficou em...
Não tem, não.
O autor também tá doente e tem um problema que é mensal agora. E mangá mensal é difícil fazer...
Sim.
Tipo, Black Clover foi um que sofreu muito pelo fato de ser continuado, porque...
Então, Black Clover é isso aí mesmo. A Pierrot é um estúdio que tem uma questão de cronograma péssimo. Os episódios que a Pierrot animava, os episódios animados dentro do estúdio Pierrot, eram ótimos. Eram os melhores do anime. Mas os episódios que eram terceirizados, eles tinham muitos problemas. E aí é até engraçado, porque o Pierrot, ela tem a fama de ser um estúdio horrível, qualquer coisa que a Pierrot toca é ruim. Só que não necessariamente... Os episódios animados na Pierrot são bons. O problema é que a Pierrot não sabe ter um gerenciamento legal. E aí ela tem que terceirizar muitos episódios e aí dá problema. É só tu pegar o caso do anime original que teve, com o criador de Danganronpa, que é a Kudama Drive. Ele foi todo animado pela Pierrot. E é um dos melhores animes do ano passado, sabe? Acho que foi ano passado que saiu. Tem uma animação fantástica, então é só pegar a questão de comparação ali. E é até engraçado que o diretor de Black Clover agora ele vai estar em Chainsaw Man, né? Ele vai ser o diretor de ação de Chainsaw Man.
É verdade. Falando sobre qualidade de animação e falando da equipe de Chainsaw Man, né? Teve a polêmica relacionada ao pre-made, inclusive,
isso.
Do trailer, né? E eu acho que podemos falar um pouco também sobre isso, sobre o fato dessa polêmica sobre a qualidade da animação. Muitos dizem que é propaganda enganosa o que o estúdio MAPPA tá fazendo... Começará como vai ser como Shingeki no Kyojin, ou... O que você acha disso, Mitch?
É um MAPPA, ele é um estúdio que ele sabe lidar muito bem com trailers. Ele acha que ele vê os filmes aqui do Ocidente, e vê que aqui a gente bota umas paradas nos trailers pra poder chamar pro cinema mesmo, e tem feito isso com os animes. Tu pega um trailer de um anime do MAPPA, é muita animação boa, é muita coisa excitante lá pra você querer assistir o anime. Eles têm feito isso muito bem, essa parte do marketing do MAPPA. Só que, se a gente for pegar Shingeki no Kyojin, que nem você falou, o trailer de Shingeki no Kyojin... Ele foi dirigido pelo Shuhei Yabuta, que é o diretor de Vinland Saga. Só que ele foi supervisor de computação gráfica no anime da final season lá do MAPPA do Shingeki no Kyojin. Só que o diretor de Shingeki no Kyojin não é o Shuhei Yabuta, é o...
É o de Dororedoro, né?
É Yuichiro Hayashi, eu acho. É Yuichiro Hayashi, é o nome do diretor de Shingeki no Kyojin. Então, quando você pega esses dois trailers e compara... Pega o trailer de Shingeki no Kyojin e compara com o anime de Shingeki no Kyojin. São coisas diferentes. Porque quem dirigiu o trailer e o resto da staff do trailer, que foi pre-made, pré-animado, né? Foi outra. E a staff do anime também é outra. Então, se o trailer tem uma staff e o anime tem outra staff, a filosofia em cada uma das duas produções vai ser diferente. Então vai ter modificações. Só que se tu pega no caso do Chainsaw Man, o trailer de Chainsaw Man, ele pode ser pré-animado. Só que a equipe do trailer é a mesma equipe do anime. É literalmente a mesma equipe do anime. Então, aquela filosofia que foi aplicada no trailer, aquela qualidade... É praticamente a mesma qualidade que pode ter no anime. Aquele trailer feito daquela forma é praticamente a staff do anime falando: olha, o trailer ficou assim, a gente pode fazer igual no anime, ou até melhor. Então, meio que dessa vez é diferente. É que nem eu falei. No caso de Shingeki no Kyojin, eles tiveram uma equipe diferente no trailer e o anime teve outra equipe. Então, vai ter uma diferença ali na questão do resultado final. Já não tinha só o Man, não. É a mesma equipe. Então, é um bom sinal, no caso. É um bom sinal que provavelmente o anime vai conseguir ter uma mesma qualidade que. O trailer, né?
E eu, sinceramente, eu confio mais em um anime que tem a pressão, porque a gente fala muitas vezes do estúdio que tá trabalhando, mas tem toda a pressão também da Shonen Jump que tá ali atrás, né? A Shonen Jump, com todos os seus animes, ela já confirmou, ela tem também o seu comitê presente, né?
Sim.
E então, tem esse controle do comitê da Shonen Jump que é muito mais presente, muito mais forte que o comitê da Shonen Magazine, que sempre foi uma tragédia. As adaptações da Shonen Magazine são casuais, o sucesso ou não, ok? Agora a gente tem Tokyo Revengers, que tá fazendo sucesso, mas acho que nem a própria Shonen Magazine esperava que Tokyo Revengers...
Eu acho que em questão de produção da Magazine recentemente, a gente tem o Fumetsu no Anata aí, né, o True Eternity, e Hajime no Ippo, eu acho que... O outro mangá da autora lá, cara, A Voz do Silêncio.
Fire Force.
Pô, tem Fire Force também, é verdade.
Esse negócio de produção que você falou é até engraçado, porque o MAPPA, ele... também participa dos próprios animes como comitê, ele investe nos próprios animes e assim eles ganham dinheiro também, né, com os animes, por isso que eles têm lucrado bastante. Porque geralmente o estúdio, ele é pago pra animar, e é isso. O dinheiro que ele ganhou pra ser pago, ele gasta na produção e o que sobrar é o lucro, né, a gente fala assim. E é até engraçado porque muito o estúdio, às vezes, até gasta mais do que ganha. Porque como a produção, ela quebra, às vezes, eles têm que contratar mais gente, e eles não ganham mais dinheiro pra contratar, eles têm que usar o dinheiro que já tem. E no caso do MAPPA, Se eu não me engano, da maioria, ou de todos os animes, eu não lembro se é de todos, eles entram no comitê de produção também, tipo, junto com a Shonen Jump, por exemplo, pra poder lucrar também em cima desses animes populares.
Essa tendência do MAPPA, ela foi algo de desde Yuri on Ice, né? Porque eu tinha lido que um dos problemas do MAPPA no começo era justamente que eles não entravam em comitê de produção.
Então, eu não lembro se lá no início eles entravam ou não. Eu lembro que o MAPPA, quando ele foi criado, ele tinha muito intuito de explorar a criatividade das pessoas. Então, da mesma forma que o Madhouse no início revelou vários animadores bons, um próprio caso é o Mamoru Hosoda, Mamoru Hosoda, né, o nome dele, eu esqueci o primeiro nome dele, o Hosoda, que depois saiu e fez o próprio estúdio dele, o Estúdio MAPPA, ele tinha a mesma ideia. E lá no início, o Estúdio MAPPA teve bons animes. Um caso é o Punchline, também tem aquele que é uma adaptação de um game, que eu esqueci o nome agora, Shingeki no Bahamut. Então, esses animes iniciais do MAPPA são muito interessantes, porque eles têm um lado criativo.
O primeiríssimo deles é muito bonito, o Sakemichi no Apollon.
Eles pegam, justamente. Foi de um diretor que foi revelado, ele ganhou uma grande destaque no Madhouse, se não me engano. E aí depois o Maruyama chamou ele pra poder dirigir um anime lá, e ele foi lá e dirigiu. E a ideia do MAPPA também é juntar o 2D com o 3D. Se vocês verem, os animes do MAPPA sempre tem muita computação gráfica. E isso é uma filosofia deles de usar o 3D, eu acho super válido. Excluindo alguns casos que eles não conseguem lidar muito bem. Mas isso aí a gente vai ter que entender muito. Só que essa é uma das filosofias. Só que esse lado de explorar a criatividade meio que morreu a parte da criatividade e ficou só do explorar mesmo os trabalhadores. Aí meio que não é legal.
É assim.
Ah, inclusive, eu acho um outro anime do MAPPA que acho que falavam muito bem. Eu não cheguei a ver. Tem o Hajime no Ippo Rising. Falavam muito bem.
Assim, o ritmo é bem bom. Ele tem várias cenas, tipo, com animação fluida e tal. É bem legal, assim. Ele foi coprodução com a Madhouse, se eu não me engano.
Foi coprodução.
Rising, né?
Rolou um boato aí. A gente bota como boato, porque não tem como eu confirmar a fonte, que a próxima temporada de Hajime no Ippo seria pelo MAPPA, só pelo MAPPA em si. Mas aí também não tem como saber. Mas tem esse boato aí que provavelmente a próxima temporada de Hajime no Ippo vai ser pelo MAPPA. Porque como teve essa coprodução, né? Agora eles estariam interessados em fazer a produção só eles. Mas aí também não tem como confirmar o boato, né?
A Magazine anunciou no começo desse mês que Hajime no Ippo ia ter um anúncio importante na próxima edição.
Já teve anúncio?
Então, já teve. Anunciaram que Hajime no Ippo vai ser lançado digitalmente pela primeira vez.
Os anúncios importantes da Magazine, nunca acredite. Nunca acredite nos anúncios importantes da Magazine.
Nada da Kodansha.
Eu não acredito em anúncio nenhum, desde que eles começaram a lançar pinball de anime. E aí eles botam esses anúncios.
Ô, Nomichi, assim, já vou avisar, não sei se você gosta de Vinland Saga, mas tem um anúncio pro mês que vem sobre Vinland Saga. Quase certeza que não vai ser um anime, tá? Não empolgue.
Com certeza não vai.
Cara, muito da hora, assim, tem muita coisa realmente do mundo de animação que eu não manjo de nada, assim, eu acho muito legal aprender sobre isso. Tanto que, tipo, o blog do Sakuga Brasil é realmente muito da hora, assim. Eu comecei a seguir no Twitter e tem muito artigo que eu já tinha lido sobre, tipo, esse artigo que você comentou sobre a Stave de Chainsaw Man. Eu já tinha lido, tipo, em outros sites e tal, só que no blog vocês acabam dando muito exemplo prático, sabe, que faz eu entender muito melhor do que eu tinha entendido qualquer coisa e que só tentava, tipo, explicar o que era um diretor de animação e tal, é bem legal.
Eu também quero elogiar. E, de fato, eu não sei muito sobre anime, porque eu fico muito concentrado no mangá, quem segue no Analyze It sabe que eu tô sempre comentando, lendo mangá. E raramente eu vejo anime, eu vejo mais relacionados àqueles da Shonen Jump. Então eu posso dizer que eu sou bem ignorante nesse sentido. Porém, quando eu vou ou no Twitter, ou da Sakuga Brasil, ou no próprio blog, ou no canal do YouTube, que o Mitch apresenta também, né? Eu aprendo tantíssimo. E me vem cada vez mais vontade de ver anime. Infelizmente, eu ainda não consigo ver, porque isso significa ler menos mangá. Mas me vê muita vontade, porque é uma análise detalhada, vocês colocam cenas, explicam bem, e é realmente espetacular. Eu acho um dos melhores sites que tem na internet brasileira.
Sim, porque a ideia da Sakuga Brasil, desde o início, quando eu criei com o YGP, né, que é o outro fundador, é democratizar mesmo esse ensinamento, né? Essas ideias sobre animação. Tipo, a gente não sabe de tudo, mas o que a gente aprende, a gente tenta repassar de uma maneira simples pro pessoal entender. Tem até uma galera, às vezes, que aparece reclamando que a gente, às vezes, não fala de uma maneira complexa e profissional. Só que a ideia é justamente não falar de maneira complexa e profissional, porque tem muita gente que não entende. E aí, se tu pega uma comunidade otaku, ela é cheia de vício. Ela é cheia de qualquer boato pega e eles levam esse boato pra vida inteira. Por exemplo, pega a Toei Animation. A Toei Animation até hoje ela é tida como o pior estúdio da indústria, sendo que é um dos melhores, é um dos mais confortáveis pros animadores. Pega o One Piece. O One Piece tem animação incrível. Tem, sei lá, 3, 4 anos tem tido uma animação ótima. Desde o arco da Big Mom no anime tá tido uma animação ótima. E mesmo assim, vários vícios, várias manias de falar mal do anime, elas persistem até hoje. Eles nem tentar entender, sabe? Esse que é o problema da comunidade otaku. Rola muita fake news, né? Rola muito disse que me disse. Aí acaba generalizando.
A gente mesmo diz com isso, porque a gente tem a fake news da Toque da Shonen Jump, que por causa de Bakuman e tal, o pessoal acha que a votação, tipo, a Toque é literal resultado de uma votação de fã. E, tipo, isso obviamente não é verdade.
Isso, na verdade, nem me incomoda tanto. Me incomoda mais as fake news do Bleach. Bleach foi cancelado, a Shonen Jump praticamente sequestrou a família dos autores, porque até, no sentido, obviamente ninguém fez essa fake news, mas o exagero também sobre como a Shonen Jump maltrata os autores, a Shonen Jump não é essa, vamos ser sinceros, não é essa.
Né? Deu pra notar, né? Eu tinha uma ideia que também tinha rolado essas paradas, porque realmente, que nem você falou, rola muita fake news, né? Mas o caso recente do autor de Jujutsu, que ele mesmo queria continuar a obra, mas os editores falaram que ele não ia continuar, ele ia ter que parar por um mês, eu acho, pra poder descansar, que senão ia dar problema. E eu até pensei se isso foi algo realmente pensando nele, ou se foi algo grande. Por exemplo, teve o falecimento recente do autor de Berserker, né, mas falaram que ele era saudável e tal, o editor dele falou que ele era muito saudável nos últimos 10 anos, só que eu fico pensando se eles começassem a se preocupar mais com isso agora, depois então, de um caso tão grande assim, né?
O caso do autor de Berserk, muitos dizem que é por causa do trabalho, etc. A causa de morte dele pode acontecer naturalmente, mesmo em uma pessoa sã. Então, não obrigatoriamente ele pode ter morrido por excesso de trabalho. Isso é verdade. Então,
pode ter influenciado, né? Mas não.
Pode influenciar, como também pode não influenciar. Sim. Às vezes a gente sofre infarto, tem pessoas jovens. A gente teve o caso agora do jogador.
Sim.
Da Dinamarca, que sofreu um infarto, Eriksen. Então, acontece. São coisas que acontecem, por isso não obrigatoriamente.
Depois que o editor falou que ele até malhava, ele tava uns 10 anos tendo uma vida saudável, meio que acho que isso morreu. Mas a fake news, a primeira que ele excesso de trabalho, né?
Então, a gente vê com o autor, por exemplo, de Boku no Hero, que ele já tava fazendo muitas pausas. A gente vê Oda, que faz muita pausa, e Oda não faz só pausa por causa da saúde. Oda também faz pausa porque tem que viajar. Ele já falou mesmo, o próprio Oda já falou. Ele usa essas pausas também pra viajar, pra conhecer novos lugares, né? Então, que é importante na criação do mangá em si. E a gente tem, por exemplo, vários autores que estão tendo uma liberdade absurda. Um mangá como Kimetsu no Yaiba terminar no seu auge de sucesso comercial é algo que pra muitas pessoas seria impossível da Shonen Jump fazer. A Shonen Jump deixou terminar Kimetsu no Yaiba e não fez nenhuma história. Deixou terminar Chainsaw Man com 2 anos de vida.
Boku no Hero tá no final também, né, já.
Tá no final, Jujutsu Kaisen já anunciou que tá terminando também. Que ele disse que tem mais outros 2 anos. Então, são vários mangás que estão terminando. E muitas vezes tem essa fake news realmente de que a Shonen Jump é super malvada, que a Shonen Jump cancelou Bleach, que o Hakusho obrigatoriamente foi continuado porque a Shonen Jump obrigou Togashi a continuar, né? E que tratou mal o Togashi ao ponto de Togashi voltar pra Hunter x Hunter, voltar com 2 mangás depois do Yu Yu Hakusho, né? Tão mal que tratou a Shonen Jump Togashi. Então tem tantas histórias assim que muitas vezes você não consegue ver a base nela. Não tem base. Simplesmente elas existem. Ninguém
criou. E são tão comuns que você acredita, né? Às vezes.
Você acredita, tipo, Bleach cancelado. Não tem nenhuma base. Simplesmente, alguém não gostou, um grupo de fãs não gostaram do final de Bleach. E aí decidiram que o mangá foi cancelado, né? Quando o próprio Kubo já falou que ele terminou como queria, né? E a gente sabe que Kubo tinha a liberdade de continuar se quisesse.
Tá aí Burn the Witch, né? Pra não,
sabe, pra não dizer que já tá errado. É legal, porque Kubo, o mangá, Bleach foi cancelado. Aí Kubo volta pra revista.
O mangá de temporada. O mangá mais, com a periodicidade mais bizarra que existe. Mas não, realmente, tipo, eu tenho muita coisa falsa sobre, tipo, a comunidade de anime e mangá. Porque, tipo, o fã de anime, ele tem, tipo, de mangá, eles são meio cabeça dura com essas coisas mesmo. Porque eu acho que, às vezes, por ser já um rolê bem diferente do habitual, assim, que é uma mídia muito diferente das ocidentais e tal, eu acho que eles ficam meio que especialistas, acham que são especialistas de tudo. Aí acaba, tipo, às vezes, colocando coisas que ele, achismos deles como verdade pra meio que se gabar. Mas é realmente, tipo, tem. É cheio de. No, tanto no meio de anime quanto de mangá, é cheio de coisa assim, né?
E voltando em Chainsaw Man, foi anunciado também a staff do Chainsaw Man, né? O que vocês acharam dela, Luiz e Mitch?
Fala aí, Mitch, porque eu tenho que fingir que eu sei alguma coisa de anime. Aí eu
sei que você tá falando. Isso mesmo?
Exatamente, Mitch, pode falar aí. Tô pensando aqui.
Então, eu achei a staff de Chainsaw Man muito boa. O diretor, que é o Ryu Nakayama, ele nunca dirigiu, né, uma série antes. Só que é muito errado a gente... Tem muito site que pega a staff de anime pra avaliar e avalia, tipo, sei lá, um diretor se ele fez alguma série ou não. E se ele não dirigiu nenhuma série é porque ele é ruim. Ou se ele dirigiu um anime ruim é porque ele é ruim. Não, não tem lógica. Tipo, quando você pega um diretor, é muito mais interessante você avaliar os trabalhos dele como diretor de episódio ou como storyboard. Não como diretor de série em si. É claro que se ele tiver uma experiência com diretor de série é muito bom. Mas isso não necessariamente vai ditar se ele é bom ou ruim. Porque tem muito diretor de episódio que é excelente e até hoje não foi diretor de série, né? E o Ryu Nakayama, ele só tinha trabalhado com episódios antes, né? E ele começou como diretor de episódio graças ao apoio do Tatsuya Yoshihara, que é o diretor de Black Clover. E foi, acho que, no anime Yoru no Yaterman, episódio 4. Ele começou lá e animou e tal, ele era animador. Ele ainda anima, né? Ele é um dos melhores animadores de ação da indústria, ele é muito bom com ação. E ele agora tá em Chainsaw Man, e isso é legal, porque ele é muito bom como diretor de episódio. E agora ele vai ter a chance de ser um diretor de série, né? E ele lida muito bem com ação. E Chainsaw Man é ação atrás de ação, né? Então meio que ele vai conseguir lidar bem com isso aí. E ele também, aparentemente, se a gente for ver o trailer lá, o trailer tem umas questões envolvendo questões fotográficas, né? Tipo, enquadramento, angulação, iluminação... Que são muito bons, que é um trailer muito bonito, né? Essas questões, assim.
É, sim.
E como eu falei, o Tatsuya Yoshihara e o Ryu Nakayama, eles têm uma boa relação. Então, o Tatsuya Yoshihara, geralmente, aparece em coisas que o Ryu Nakayama tá. Tipo assim, vocês já assistiram aquele anime Gamers? É um anime antiguinho. Então, aquela abertura de Gamers é muito legal, a abertura de Gamers. É divertida pra caramba.
Sim, sim. Eu tava comentando com o Léo que é louco, assim.
Quem dirigiu essa abertura foi o Ryu Nakayama, que vai ser o diretor de Chainsaw Man. Ele dirigiu essa abertura... E o Tatsuya Yoshihara tava lá, animando aquela parte lá do refrão. Não toda, ele animou umas partes ali.
É a parte do Tales of, né? Eu acho que vocês colocaram lá no site, realmente. E a parte mais, tipo, em aquela termos de animação, mais bonita, assim.
Sim, teve uns 5 ou 4 animadores naquela cena. O Tatsuya Yoshihara, ele fez, eu acho, 4 cortes pra ela. Eu não lembro de qual segundo pra qual segundo, mas enfim. Em Jujutsu Kaisen, recentemente, eu acho que foi o episódio 19.
Exato, 19.
19? O Tatsuya Yoshihara tava lá também. Tipo, ele dirigiu o episódio, o Tatsuya Yoshihara tava lá em Black Clover, ele foi o diretor da Ending 1 do anime, o Ryu Nakayama. Então a gente tem essa boa relação. Então provavelmente o Tatsuya Yoshihara tá em Chainsaw Man pra apoiar mesmo quem ele botou, né? Ele praticamente ajudou o cara a virar diretor de episódio, a ascender dentro da indústria, e agora ele tá ali apoiando ele na sua primeira anime como diretor de série. E já pulando pro Tatsuya Yoshihara, que é o diretor de ação, ele é muito bom. Se Black Clover tinha episódios incríveis, é porque esse cara tava lá dando o sangue dele pro anime funcionar. No final de Black Clover ali, ele deixou de ser diretor, ele virou diretor-chefe. O diretor-chefe, ele não tem nenhuma decisão criativa dentro do anime. Ele só supervisiona mesmo. E ele começou a trabalhar mais em Jujutsu Kaisen. E agora... É engraçado, juntando isso, tô falando muito de Jujutsu Kaisen. E se vocês forem notar, muita gente que tá na staff de Chainsaw Man tá em Jujutsu Kaisen. Porque o mesmo produtor de Jujutsu Kaisen é o mesmo produtor de Chainsaw Man. Então... provavelmente pessoas que estavam em Jujutsu Kaisen vão aparecer em Chainsaw Man. Eu não vou falar todas, porque tem um filme de Jujutsu Kaisen. E é meio doido até, deve estar sendo um estresse pro cara, porque ele tá sendo produtor em dois animes, né? Ele era produtor da série de Jujutsu Kaisen, e aí assim que a série acabou, já começou o filme. E a produção do filme vai... E o filme vai lançar em dezembro, né? Acho que 24 de dezembro, no Natal. E é muito doido, porque normalmente um filme, ele tem uma produção boa, né? Um cronograma bom, pra ter uma qualidade superior. Só que eu acho que o filme de Jujutsu Kaisen, ele vai ser igual o filme de Kimetsu. Eu posso ser mesmo meio polêmico que eu vou dizer, mas o filme de Kimetsu não tem nada de diferente do anime pra TV. E, ok, o anime da TV foi bom. Foi bom. Só que o filme, geralmente, a tendência é ele ser melhor. Só que o filme, ele é literalmente igual ao anime da TV. A questão de qualidade, de produção e etc. Então, claro, tem alguns animadores ali, freelancers a mais e etc, mas isso... Não entra aqui na questão. Eu acho que vai começar a virar uma moda na indústria japonesa, tipo, de pegar filmes com qualidade de anime pra TV e botar lá. Porque foi rentável pra caramba. O filme de Kimetsu, sei lá, eu acho que é o filme que mais fez sucesso no Japão, em questão de animação.
Não, filme, em geral, que mais fez sucesso no Japão na história. Não só de animação, mas...
Todos os filmes?
Geral. de todos os filmes.
Meu Deus do céu.
Enfim, caralho.
É... a maior bilheteria da história do Japão.
Que loucura. É, mas enfim.
Era uma viagem do Chile, era o primeiro lugar.
É, muito doido, velho. Mas enfim, né. Eu acho que eles meio que notaram que eles não precisam fazer, tipo, um hiper filme de animação incrível pra poder ganhar muito dinheiro com filmes. Porque o filme de Jujutsu Kaisen provavelmente vai ser um sucesso. Igual foi o de Kimetsu. Ainda mais que o filme de Kimetsu e o filme de Jujutsu Kaisen meio que faz parte da história principal. Jujutsu Kaisen é uma prequel, né?
Sim.
Só que
sim.
A de Kimetsu, necessariamente a pessoa tem que assistir o filme pra poder ver o resto do anime. Eles estão mais inteligentes nesse caso, né? Mas é até engraçado, porque, tipo assim, quando eu falo que vai ser da mesma qualidade do anime pra TV, a pessoa ela pode olhar e falar, nossa, você tá sendo chato, então. Porque o anime pra TV tem uma animação muito boa. É verdade. Mas a tendência de um filme é ele ter um cronograma melhor, ter uma produção melhor. Que nem eu falei lá no início, os animadores preferem trabalhar em filmes por causa disso. Eles vão ter uma qualidade melhor de trabalho e vão ganhar mais. Então, quando um filme é literalmente igual a um projeto de TV, meio que perde essa lógica, sabe? Então, meio que vira mais do mesmo. Mas, enfim, o filme vai sair. Eles vão provavelmente fazer 4 episódios e compilar, igual foi com o Kimetsu no Ebo, o filme. É praticamente, sei lá, eles pegaram episódios e compilaram e fizeram um filme.
Uhum.
E é isso aí. E é o mesmo produtor. Então, o cara, ele teve que arrumar staff pro filme de... Pro anime de Jujutsu. Pro filme de Jujutsu. Deve ser a mesma staff do anime. Então, meio caminho andado. E ele teve que arrumar uma staff 99% diferente pra Chainsaw Man, pelo mesmo tempo. E se der algum pepino, der algum problema, ele vai ter que resolver. Jujutsu Kaisen, no final, ali nos últimos episódios, ele tava dando problema de produção já. Ele já tava começando a dar problema. Não foi um problema gigantesco, mas começou a dar estresse. E a partir do momento que dá estresse aquilo ali, porque um anime de 24 episódios, ele tende a dar estresse, porque é uma produção maior. Quanto menor o anime, menos estresse ele vai acabar dando. Depende, né? Casos e casos. Só que Jujutsu Kaisen começou a dar um estresse. Então, o filme de Jujutsu já tem um tempo curto de produção. Quando acabou o anime, começou o filme, praticamente no mesmo tempo, assim. Então, se a gente for pegar o total, é o quê? 9 meses. 9 meses parece muito, mas não é pra uma produção de um filme, sabe? E aí, se você pega que ele também tá envolvido com o Chainsaw Man, já rola esse estresse. Eu tive uma informação, que eu vou falar que é boato, porque eu não posso confirmar, que tá rolando um estresse. Tá rolando um estressezinho já ali envolvendo. Provavelmente isso tem relevância, né? Essa questão. É que nem, por exemplo, eu consigo ter uma noção boa desse boato aí, porque no dia 24 eu já sabia que o trailer de Chainsaw Man ia ser premade. E continuou no dia 28, né? Acho que foi dia 28, o Map Stage. Sim. Ele foi premade. Por exemplo, outra informação é que provavelmente, né? O anime não vai ser esse ano. Eles nem deram uma data de estreia, mas vai ser ano que vem. Porque o diretor, ele só vai ficar livre pra trabalhar a partir de 2023. Que nem eu fiquei sabendo. Então, se ele vai ficar livre a partir de 2023, então provavelmente ele vai estar trabalhando em 2022. Provavelmente vai ser Chainsaw Man.
Eles tinham anunciado inicialmente pra esse ano, né? Quando foi anunciado na Shonen Jump, seria o anime de 2021, Chainsaw Man. Só que, depois daquele anúncio, eles pararam de colocar 2021 em Chainsaw Man.
Então, sumiu a data.
Então, não é Covid, não, não tem jeito, né?
Pode ser também, deve ter influenciado. Influenciou muito a indústria. Porque a indústria japonesa é meio... Rolou alguma coisa fora do padrão, já era. Acabou a indústria, literalmente. Se o Twitter acabar hoje, a indústria de animes meio que acaba. não vai literalmente acabar, mas vai ter tipo, sei lá, uma grande depressão, sei lá. Vai ter uma crise gigantesca na indústria japonesa e eles vão ficar desesperados correndo pra um lado pro outro. Porque muitos animadores hoje em dia vêm do Twitter.
Vou no TikTok e procurar animador.
Sim, teve um dia aí, acho que foi um dia... esse ano, teve um dia que o Twitter caiu. Ficou, tipo, o dia todo caindo. Nesse dia, já rolou muito estresse, porque os caras ficam meio desesperados já. E o Covid meio que pegou todo mundo de surpresa, óbvio. E a indústria de animes não é uma indústria preparada pra grandes surpresas. Então, quando chegou o Covid, eles meio que só foram aceitando e foi isso mesmo que rolou.
Falando de surpresa e falando de estresse, obviamente, o estúdio MAPPA é acostumado a trabalhar em estresse. Não os trabalhadores são acostumados, mas o estúdio naturalizou o estresse, a exploração dos trabalhadores. Né? Mas isso não pode ser uma bomba relógio que pode estar prestes a explodir no estúdio e uma produção como Chainsaw Man pode sentir a consequência?
Olha, a gente pensa que às vezes o estúdio ele tem muita relevância. Ele tem relevância. Só que geralmente a relevância maior vai ser da staff. Se essa staff aí conseguir trabalhar, pode explodir qualquer coisa lá no estúdio que eles vão tentar lidar bem com isso. O Madhouse, ele explodiu por causa disso. Ele tentou fazer mais do que conseguia e acabou explodindo. Só que o MAPPA, ele tem conseguido manter um bom padrão, porque o MAPPA não fica sem animadores. Que nem eu falei, o MAPPA tem um sistema de recrutamento muito forte, eles estão conseguindo atrair muita gente, e eles estão ganhando muita grana. Então, alguma hora pode explodir? Pode. Na verdade, tá explodindo muito anime do mapa. Sei lá, pega Zumbiland Saga, o último que saiu, a segunda temporada. Aquilo ali, a média é de, sei lá, 17 diretores de animação por episódio. E um anime, pra ter 17 diretores de animação, olha só, o diretor de animação, ele vai corrigir a animação do animador. O animador, ele vai entregar o layout. E o diretor de animação vai olhar o layout e vai corrigir. E pra ter 17 diretores de animação corrigindo, eles precisaram ter muita gente em cada episódio. Muita gente por episódio. E quanto mais pessoa por episódio, maior vai ser o caos. E nesse caso específico de Zumbiland Saga Revenge, ou até aquele outro Taisho Samurai que saiu também, foi caos. Caos em cima de caos. Shingeki no Kyojin, tu pega os créditos do anime, a melhor forma de você avaliar se um anime ele tá indo bem ou não é pela quantidade de pessoas que contam nos créditos. Em créditos específicos, né? E, tipo, era caos atrás de caos. Era muita gente, era batalhão.
Parece uma micareta.
Sim. E isso demonstra que o estúdio, ele tá lidando, ele consegue fazer os animes saírem, mas ele, a troco de quê? Os animes saem com boa animação, eles ganham dinheiro, mas a troco de quê? Tipo assim, lá no Mapa Stage, isso aí virou até uma notícia aqui no Brasil, que o diretor de Shingeki no Kyojin, quando aparece no Mapa Stage, ele tá com duas bolas pretas embaixo do olho. O cara não deve, sei lá, dormir faz tempo.
Nossa, coitado.
O cara tá com a cara inchada. Cara inchada. E é isso. Eles trocam a saúde dos trabalhadores pra ganhar dinheiro. E se o cara, se alguém no estúdio acabar caindo, se machucando, entre aspas, né? Sair da produção, tanto faz. Eles conseguem arrumar outras pessoas. Era uma fábrica, virou uma fábrica. E é isso aí. É que nem você falou, isso pode acabar errado alguma hora? Pode. Tem exemplos de estúdios que foram agir assim e uma hora sucumbiram e pronto. Mas tem estúdios, sei lá, DC Staff. É um estúdio aí que pega vários animes por temporada e eles estão aí faz tempo. Eu acho que o mapa, ele consegue, ele vai lidar, vai continuar com essa filosofia e vai, não vai quebrar, tipo, palir, etc, e atrapalhar todos os animes por causa disso, não. Eu acho, né? Porque eles estão muito consistentes nessa ideologia que eles fundaram, que eles criaram, né, pra eles ali, e estão seguindo.
Uhum. Sim.
O que, pra o público que não se importa tanto, é bom, porque vão continuar ganhando animes de boa qualidade, vão continuar vendo um Jujutsu, um Chainsaw Man. E muito, a maioria do público não faz a mínima ideia do que tá acontecendo, né, numa produção. Simplesmente olha Jujutsu e diz, meu Deus, que anime lindo. Provavelmente é todas flores, todo mundo feliz na produção. O que não é a realidade.
Tem então... gente que fala que não se importa se tá tendo problema lá com o pessoal. Se o produto final for legal, for bonito, tá ok. Eu gosto de dar um exemplo. Um exemplo que eu dou pra entender de maneira tranquila isso é tipo assim. Quando você compra um tênis de marca, tipo, sei lá, Nike. Geralmente vem lá, fabricado, sei lá, Cazaquistão, Iraque, esses países assim lá da Ásia, né? Uhum. E quando esses tênis foram fabricados, eles provavelmente foram fabricados por mão de obra barata. Numa condição de trabalho que não é tão boa, provavelmente. Só que o tênis, ele é bonito. E quando você pega o tênis, compra o tênis e bota no teu pé, você fala, nossa, que tênis bonito. Você não para pra pensar que provavelmente ele foi feito de uma maneira análoga à escravidão, lá na Ásia, com crianças fazendo um negócio, sabe? Você só bota o tênis no teu pé e fala que é bonito e leva isso pra vida. Os otakus fazem isso. Eles olham pro anime, tem boa animação, tá tudo bonito. Eles não param pra pensar se teve gente se ferrando ali pra fazer aquilo. Claro, eu não vou deixar de aproveitar o anime por causa disso. Mas eu vou ter a consciência de falar que o anime, ele não é porque ele tem uma animação boa que tudo correu bem. Eu vou falar que teve problema lá atrás. E muita gente acaba achando que isso é hate ou chatice, sabe? Então é meio complicado.
E é importante fazer essas críticas porque é possível criar uma indústria sã, uma boa indústria, ok? E no qual não se deve explorar os animadores para criar um anime de qualidade. Esses exploradores poderiam fazer um trabalho ainda melhor se trabalhassem em uma situação ideal para eles.
Com certeza, com certeza. A indústria de animes, ela não abre espaço para trabalhos que envolvam criatividade. Um anime recente foi o Wonder Egg Priority, que o episódio final saiu depois de 3 meses. Esse anime, ele foi um exemplo claro de um diretor que amou demais. Foi tentar fazer um projeto totalmente focado na criatividade, com poucas pessoas por episódio, um trabalho mais fechado, com uma qualidade consistente ali. Chegou num certo momento que quebrou. Quebrou. Esse episódio final, se eu não tô enganado, eu não assisti ainda. Mas pela lista de créditos, dá pra ver que, sei lá, boa parte do pessoal que trabalhou nesse episódio é de um estúdio que nem é estúdio de verdade, é um estúdio fanmade, de otaku que anima pra internet. E o anime tava precisando desses otakus que animam pra internet pra poder terminar o anime. Porque os animadores principais não estavam mais lá. Então a situação foi tão grave que não tinha mais animador pra trabalhar no anime. E aí eles tiveram que chamar a gente. Quem se oferecesse aparecia lá. Se eu me oferecesse, eu tava lá, entendeu? Então meio que quebrou de uma forma. O anime começou da maneira mais incrível possível. E a qualidade se manteve de animação. Só que ele quebrou. Porque ele justamente quis fazer algo muito criativo, algo muito legal. Ele quis criar algo saudável demais, e a indústria de animes não permite coisas muito saudáveis. E aí acabou se tornando um dos animes mais insalubres dos últimos anos, sabe? Então é meio complicado. É tipo o anime do skate lá da Bones. Aquele anime da Bones começou da mesma forma. Uma equipe pequena, poucos funcionários por episódio, poucos animadores por episódio. Eles tinham um sistema de rotatividade, o animador que participava desse episódio acabava aparecendo em outro episódio, etc. E foi indo. Foi indo, chegou numa hora quebrou. Só que a Bones, ela tem um botão lá de desespero, que se der algum problema, eles apertam o botão e aparece gente até do Alasca lá, pra poder trabalhar. Então eles conseguiram ter um lance melhor ali, em lidar com aquilo. Já o caso do Wonder Egg Priority, não. E o Cloverworks era um anime, era um estúdio, que vinha numa fase muito boa. E na mesma temporada eles lançaram 3 animes, e os 3 animes quebraram. Foi o Horimiya, Wonder Egg Priority, e o outro eu não lembro, mas ele também deu problema na época.
Ah, sim, sim. Oh,
Isso é realmente horrível, porque acho que a indústria ganharia tanto se conseguisse também dar espaço para esses animes no qual os trabalhadores trabalham de modo saudável e ao mesmo tempo conseguem botar a própria criatividade na produção. Infelizmente, sim. A verdade é que o público não se importa tanto, na verdade, com isso. Então, a gente tem que pensar que a produção muitas vezes é feita para um público, feito para um grupo de pessoas, né? E isso que, voltando, inclusive, para Chainsaw Man, né? A produção do MAPPA vai ser exatamente uma produção de qualidade. Vai ser, certamente, construída para ser um anime de sucesso. Né?
Não provavelmente vai ter uma das melhores animações dos últimos anos, esse anime.
Exato.
Sem dúvida, vai ter uma das melhores animações dos últimos anos.
Isso. E eu tenho uma certeza, posso errar completamente, mas Chainsaw Man vai ser um daqueles animes que vão considerar top 10 animes.
Vai virar um clássico, com certeza. Porque vai ser adaptado o mangá todo. Eu tenho certeza que vai adaptar o mangá todo em 24 episódios. Sim. Então vai ser aqueles animes que virar clássico depois de uns anos. Então...
A cena no trailer, na verdade, é mostrando até o volume 5. O trailer vai, né?
Mas às vezes é o trailer da primeira parte, né? Tipo, Jujutsu também foi assim, se eu não me engano.
Exato, é normal, não mostram no trailer cenas do volume final. É muito raro que isso aconteça, né? Então, aí não tem certeza que vai adaptar tudo, mas conhecendo Chainsaw Man, conhecendo o fato que Chainsaw Man, quem leu o mangá, o Mitch leu, o Luiz leu, é um mangá frenético, ok? Você consegue adaptar tranquilamente, tem certos capítulos que você adapta em 3 minutos. Tem capítulo que a cena acontece tão rápido, né? Que você diz, ok, já aconteceu isso? Porque o Fujimoto, na verdade, o Fujimoto tem um modo de desenhar, um modo de produzir o mangá que pula muitas cenas.
É uma narrativa muito frenética, né?
Exato. A própria ação, se você vê do Fujimoto no mangá, é uma ação onde você vai do ponto A ao ponto C. Falta o ponto B naquela cena. Mas você entende que tem aquele ponto B porque você chegou no ponto C. E, obviamente, o anime vai ter que encher um pouco esse espaço, porque você não consegue fazer isso em um anime.
É algo que o Oda tem explorado bastante, né, com os anos, últimos anos. Ele tem feito muito nesse estilo do Fujimoto mesmo, questão até de One Piece, se vocês pensar, tem muita coisa que fica em off atualmente do que... E o anime acaba enchendo lá a linguiça pra poder você entender tudo que aconteceu na íntegra, né?
Exatamente. E, então, acho que vai ser a parte onde a gente vai ver como o anime vai adaptar esses momentos em off, como você disse, né, de Chainsaw Man. A gente pode concluir, inclusive, dizendo o que a gente espera, né, de Chainsaw Man, do anime. O que a gente espera em termos de recepção do público e o que a gente espera em termos de qualidade. O que você espera, Luiz?
Olha, eu acho que, igual vocês estão falando, Chainsaw Man tem tudo pra ser um estouro, mas não só um estouro na bolha de anime, mas um estouro na bolha do geral, assim, tipo, num nível que eu acho que eu não vejo desde Attack on Titan. Porque Kimetsu teve uma explosão sim, mas se a gente pega do público que não tem o hábito de ver anime, foi muito menor do que com o Ataque dos Titãs. É, tanto, sei lá, eu vi um negócio hoje no Twitter, assim, pra datar 100% quando a gente gravou esse podcast, o Atila comentou uma cena de Chainsaw Man no Twitter.
Muito doido, mano.
E tipo, mano, como assim, tá ligado? E assim, e Chainsaw Man é uma coisa que ele já virou meio que um queridinho da internet inteira, sabe? E eu acho que o potencial dele pra abranger um público gigante é um dos maiores, assim, desde sempre. Eu acho que se a gente pegar em mangá que vai, tipo, que ainda não ganhou anime... Eu não me lembro de um que tem tanto potencial assim, porque mesmo o Ataque dos Titãs, ninguém sabia quem era antes da primeira temporada, né?
Só que o Wonderboy ainda não ganhou anime, só digo isso.
Ah, sim. Mas, assim, Chainsaw Man, eu realmente, igual vocês estão falando, eu acho que ele tem um potencial de muito de quebrar essa bolha, porque ele já tá quebrando só no mangá. Igual eu tava falando com o Nomichi antes, ele é um dos mangás que eu mais vejo fanart, que eu mais vejo animação fanmade, tipo, que eu mais vejo tudo, sabe? Então, ele realmente, assim, eu sinto que, principalmente pro público ocidental, ele é muito atraente se a animação dele ficar melhor ainda. Tipo, for uma animação de alto nível igual a gente tá achando que vai ser, ele tem muito potencial mesmo, assim, pra ser um rolê gigante. E eu fico muito feliz porque eu gosto muito do mangá, assim. Se brincar, se pá nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, é o meu mangá favorito da Jump. Então...
O meu segundo lugar, mangá favorito em geral dos últimos anos.
Mas eu acho que é isso, assim, do que eu acho, assim, eu só no hype, já até comprei o primeiro volume do mangá. Então.
Eu acho que o anime de Chainsaw Man vai ser um estouro também, um estouro de nível Kimetsu, né, Attack on Titan, nesse estilo aí, vai sair da bolha total, vai chegar em até quem nunca ouviu falar de anime, daqui a pouco tua vovó vai falar lá que tava assistindo Chainsaw Man. Eu acho que o anime, tipo, vai explodir muito, muito, vai fazer, tipo, muito sucesso mesmo. E pro bem e pro mal também, porque vai ter muita gente querendo se aproveitar do anime pra querer falar algumas besteiras, porque o anime, ele abre margem pra muita coisa. Então vai ter muita gente querendo também atacar o anime, tipo, pra ganhar uma atenção também. Isso aí eu acho que é óbvio. Mas acho que o anime vai fazer muito sucesso. E eu acho que quando acabar o anime, ou ali perto do final do anime, a segunda parte do mangá deve estar começando já. Pra poder aproveitar esse hype já, pra poder... Porque provavelmente, porque, tipo, vai ter outra parte, né? Você... Três partes, eu acho. Chainsaw Man, mano.
Não, foi então, confirmado só uma. Foi confirmada a próxima, né?
Exato. O que tinha um rumor muito forte que teriam três partes de Chainsaw Man, né? E eu tinha comentado isso na Analyze It. Aí terminou Chainsaw Man. Eu era do grupo dizer que Chainsaw Man não tava terminando mesmo. Aí terminou, disse, errei, tá bom. Aí anunciaram a segunda parte, que foi anunciada pra esse ano, na verdade. Só que...
Mas vai sair esse ano, ela?
Não era anunciado... Era anunciado que seria sair muito rápido, não teria um tempo grande, e tudo indicava que sairia nesse verão. Verão norte do mundo, verão europeu japonês, né? O que não aconteceu. Ele vai lançar só um one shot. Então, acho que teve um plano, uma mudança de plano do autor em lançar a segunda parte.
Eu acho que vai sair junto com o anime.
E ou ele não tá mais com vontade de lançar, que eu não duvido, ok? Conhecendo o Fujimoto do modo que ele é aleatório em tudo na vida, o Fujimoto, ele pode até mudar de ideia e não lançar a segunda parte, né? Ou simplesmente vai lançar ou junto com o anime, quando estreia o anime, ou quando termina o anime.
Eu acho que eles vão tentar o efeito Kimetsu de novo, porque eu tenho certeza que, tipo, o anime vai fazer muito sucesso. A venda do mangá deve aumentar mais ainda. Tu falou que foi uma média de 1 milhão por volume, né? Deve aumentar, com certeza, porque vai atrair mais gente pra assistir. E ele deve aproveitar esse hype pra poder... Se ele for lançar o mangá, eu acho que ele vai lançar junto ou no final do anime. Pra poder aproveitar esse hype. Porque eu realmente acho que Chainsaw Man vai ser um dos animes que vai estourar a bolha total. E questão de produção, mesmo que eu não quero ser injusto com o mapa, então eu acho que a produção pode, sim, ter seus problemas... Mas a gente tem que ver se isso vai virar uma avalanche ou vai virar um boneco de neve. Então, tem que ficar um pouco mais com o pé atrás nessa parte. Só que a animação em si, a questão de direção, animação, ação, os combates, vai ser incrível. Vai ser um dos melhores animes nesse sentido dos últimos anos mesmo. Vai realmente ser uma parada fenomenal.
Eu concordo completamente. Eu acho que vai ser fenomenal em termos de batalha e tudo. Vai ser um anime espetacular. Então, pessoal... Aqui a gente termina... Olha, foi uma conversa que eu achei fantástica. Eu aprendi muito nesse podcast. Eu espero que vocês também tenham aprendido. Achei a participação do Mitch fantástica. Eu quero agradecer realmente o Mitch. E também recomendo a todo mundo ir ver a Sakuga Brasil. Ver o canal YouTube que tem o Mitch que fala de One Piece. Fala de animação. Mitch, você é fã de One Piece, né?
Eu sou.
Ele é um desses, né?
Infelizmente.
Então, se você também ama One Piece, você vê a animação de One Piece, dê uma chance pra One Piece animação atual, o anime de One Piece, porque muita gente abandonou, mas dê uma chance. Recomendo dar uma chance. E vá ver o canal do YouTube, vai ver o Sakuga Brasil blog, ou também seguir no Twitter, que já postam coisas fantásticas também no Twitter, né? E é isso. Últimas palavras, Mitch e Luiz.
Eu agradeço pelo convite, foi bem legal mesmo, foi bem divertido. porque eu também aprendi bastante sobre questão de mangá. Eu acompanho a Analyze It há muito tempo, faz anos mesmo, desde lá do início. Então, a maioria do conhecimento que eu tenho em si de mangá, eu pego de lá, né? Então, é realmente uma honra estar aqui, participando, e poder estar comentando aí sobre Chainsaw Man, sobre o Chainsaw Man, que vai ser bom demais.
Uhum. E aí, Luiz, a palavra final pra suas também?
Ah, eu acho que é realmente que vocês já falaram tudo, assim, foi muito da hora aprender, assim, com o Nomichi. Eu realmente entendo um pouco mais que o Léo, mas eu também não manjo quase nada, o que é um pouco irônico, que eu faço parte agora também de um podcast de anime, mas foi realmente muito da hora, ouvir você falando e tal. Eu gosto muito de entender um pouco sobre algo que eu acompanho, tipo, como funciona uma indústria, sabe? E o blog de vocês atualmente tá sendo a minha principal fonte pra aprender esse tipo de coisa, o blog e o Twitter. Então, assim, muito obrigado por participar e quando você quiser, sempre cola com nós que você brilha, quando for possível aí. E eu acho que é isso, né, no geral. Tipo, me segue no Twitter também, pra isso, mano. @LuigiGaia.
É isso, pessoal. Então, até o próximo episódio que vai sair quando Deus quiser.
Thank you.